Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 7 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A incubadora do Superapark foi reconhecida, mais uma vez, como uma das principais incubadoras e aceleradoras da América Latina. De acordo com o UBI Global, responsável pelo estudo de referência 2021-2022. Ao todo, foram analisadas 109 incubadoras e aceleradoras de empresas localizadas em 56 países. O prêmio concedido pela UBI, empresa de inteligência de mercado, com sede em Estocolmo, na Suécia, reconhece a Supera incubadora devido ao seu impacto geral e realizações de desempenho em relação aos seus respectivos pares regionais. É a única brasileira citada na categoria Principais Desafios da América Latina.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisadores do Laboratório de Bioquímica de Plantas da Universidade Estadual de Maringá e do Laboratório de Fisiologia Ecológica da USP conseguiram aumentar em até 120% a sacarificação do bagaço da cana-de-açúcar ao longo de 12 meses. No caso da soja, ocorreu um acréscimo de 36% em 90 dias, enquanto a sacarificação do capim braquiária cresceu 21% em 40 dias. A descoberta pode contribuir para aumentar e baratear a produção do etanol de segunda geração. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a leucemia ocupa a nona posição nos tipos de câncer mais comuns em homens e a 11ª em mulheres. A campanha Fevereiro Laranja tem o objetivo de esclarecer sobre o diagnóstico precoce da leucemia e estimular a doação de medula óssea. No Brasil, segundo Giovanni Pedro Mauro, radiologista do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, as doações ainda são baixas, com algumas barreiras e muito desconhecimento. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o consumo médio per capita de queijos no Brasil é de 5,6 quilos por ano. Campeã mundial nesse quesito, a Grécia consumiu, em 2014, nada menos que 37,4 quilos de queijo per capita por ano, segundo a Organização Mundial para a Alimentação e a Agricultura. Para estimular o crescimento do consumo no Brasil, no entanto, é preciso mais do que recompor o poder aquisitivo da população, segundo Fabiana Cunha Viana Leonelli, professora do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. E a Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, ligada ao Superapark de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, abriu um novo processo seletivo para o seu programa de incubação. As startups interessadas têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever através de formulário online. As vagas são limitadas e podem participar empreendedores com projetos em fase de validação do modelo de negócios ou empresas de base tecnológica em fase inicial de funcionamento. O objetivo da incubadora é apoiar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica em qualquer segmento do mercado. Os aprovados terão acesso à infraestrutura, assessoria, capacitação e networking. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 7:30 e o Eduardo Nazaré já está aqui comigo. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu trago que nesta sexta-feira, a partir das 15h30 da tarde, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP promove um encontro entre mulheres e meninas cientistas. No evento, serão discutidas as percepções das mulheres presentes sobre igualdade de gênero na ciência, com a participação de 6 mulheres que farão relatos sobre suas trajetórias no mundo científico. Estudos Interdisciplinar de Criminologia da USP e o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto promovem a partir desta quinta-feira o evento Possibilidades e Desafios de Estudo em Criminologia. A transmissão será online e gratuita pelo canal do Instituto de Estudos Avançados no YouTube ou pelo perfil do Instituto no Facebook. Haverá envio de certificado de presença aos participantes que preencherem formulário disponibilizado no chat das ferramentas. E a Faculdade de Odontologia da USP está com inscrições abertas para a triagem de crianças de 6 a 10 anos de idade, que tenham hábito de chupar o dedo ou chupeta, com mordidas aberta ou cruzada, perda de dentes e que necessitam de aparelho. São 90 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas exclusivamente no formulário online. O tratamento é gratuito, mas os responsáveis pela criança que atender os requisitos devem arcar com o custo da documentação ortodôntica. Hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré, que está voltando com a gente amanhã. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br.
Rádio USP.
Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O sol apareceu hoje pela manhã e junto com ele uma sensação de tempo abafado, mas conforme a previsão, ainda há a possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30 graus.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos então às reportagens. A UFSCar publicou o edital para ingresso nos cursos de graduação presenciais por meio do SISU. Os estudantes devem ficar de olho no site da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. A repórter Isabela Gandini traz os detalhes.
A UFSCar está ofertando 2.893 vagas na primeira edição do SISU desse ano, distribuídas em 65 cursos presenciais de graduação nos campi de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Para concorrer a essas vagas, os candidatos precisam ter prestado o Enem e devem se inscrever no SISU entre os dias 16 e 24 de fevereiro, quando podem escolher duas opções de cursos. No caso da UFSCar, todos os procedimentos para matrícula vão ser feitos integralmente em formato remoto. As informações completas sobre a seleção para ingresso na graduação da UFSCar podem ser acessadas através da página de Orientações Gerais para Matrícula 2023. É o site da Pró-Reitoria de Graduação, prograde.ufscar.br. Estão disponíveis lá informações como o edital completo, o termo de adesão ao SISU, os calendários de chamadas e as listas de convocação e os resultados das comissões de verificação documental, assim como tem as respostas para as questões frequentes. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail da Coordenação de Ingresso da Graduação, em ingresso@ufscar.br. Isabela Gandini, da FAI, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar.
USP FM, 107,9.
Uma pesquisa revelou que a exposição de mulheres grávidas a eventos adversos, como situações socioeconômicas ruins e situações estressantes, podem afetar o desenvolvimento do feto e causar o envelhecimento precoce. Confira os detalhes na reportagem de Júlia Stanislau.
Uma pesquisa publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, no ano passado, revelou que o processo de envelhecimento está diretamente ligado à programação fetal, que são as mudanças ocorridas no feto ainda no seu período de desenvolvimento, em função do ambiente em que a mãe, enquanto grávida, está inserida. Gabriela Placoná Diniz, professora assistente do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, explica.
O que eles mostraram nesse estudo é que filhas de mães que foram submetidas a condições desafiadoras econômicas naquela época da Grande Depressão Americana, eles tinham um aumento de marcadores epigenéticos associados ao envelhecimento acelerado na idade adulta.
A professora explica que o epigenoma nada mais é do que sinais que existem no DNA que podem modificar a forma como esse DNA é expresso. No caso da pesquisa, a exposição a uma péssima condição socioeconômica fez com que houvesse um aumento dos sinais de envelhecimento, ou seja, os bebês que estavam em gestação naquele período envelhecem mais rapidamente quando adultos. Esse, porém, não é o único fator que influencia a programação fetal. Joel Renault, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e diretor do programa Saúde Mental da Mulher, ProMulher, do IPUSP, explica melhor.
As alterações epigenéticas de programação fetal, elas podem acontecer pela exposição intraútero à desnutrição, processos infecciosos e eventos estressores. Por exemplo, mamães grávidas que, de alguma forma, foram submetidas a situações como a queda, né, o crack da Bolsa de Nova York na década de 30, as situações muitas vezes trágicas naturais, ou outros momentos, como por exemplo o 11 de setembro, o Holocausto, etc.
O médico ainda lembra que essas mudanças podem acarretar, inclusive, alterações na esfera clínica e a uma maior vulnerabilidade a quadros psicológicos e psiquiátricos futuros, como ansiedade e depressão. Naquela época, não havia políticas públicas que minimizassem os impactos dessa recessão econômica para as mães em situação de vulnerabilidade. Não existiam, também, cuidados ou vitaminas pré-natais para as grávidas, ou seja, esses cuidados não foram tomados e todo o estresse foi sentido sem nenhum cuidado pré, durante ou pós-gravidez. Gabriela dá um caminho para evitar esse problema de acontecer novamente.
Nós deveríamos sim ter uma preocupação muito maior do que nós temos hoje de desenvolver políticas que sejam capazes de minimizar as dificuldades financeiras que muitas mães hoje em dia passam e que podem não somente afetar a saúde delas, mas inclusive a saúde dos bebês que elas estão gerando e que isso vai ter repercussões lá na frente na vida adulta desse indivíduo.
A exposição a eventos adversos durante a gravidez pode impactar o desenvolvimento do feto a ponto de determinar a rapidez do envelhecimento de uma pessoa ou aumentar a chance de desenvolver problemas clínicos e psiquiátricos no futuro. Isso foi o que a pesquisa do PNAS demonstrou. Sobre esse assunto, conversei com Gabriela Placoná Diniz, professora assistente do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e Joel Renault, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Programa Saúde Mental da Mulher do IPUSP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Uma pesquisa busca entender as percepções femininas de praticantes de artes marciais e identificar o que são consideradas por elas práticas exemplares e reprováveis neste universo ainda dominado por homens. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
Um estudo da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto buscou entender o universo feminino nas artes marciais e identificar, através de relatos, o que são consideradas práticas reprováveis e exemplares para elas. Ou seja, o que as encoraja a praticar algum tipo de arte marcial e o que as desmotiva. Apesar da democratização do acesso de mulheres a diversos esportes, como futebol, luta e skate nos últimos anos, as dificuldades enfrentadas por elas ainda são inúmeras. Da falta de preparo dos treinadores para lidar com as particularidades femininas ao assédio e menosprezo que as mulheres recebem pelos demais participantes. O professor da instituição e um dos autores do estudo, Cristiano Roque Barreira, conta como surgiu a ideia de fazer a pesquisa.
Mas qual que era o nosso ponto de partida? Era um problema muito concreto, enfrentado pelas mulheres no meio das lutas e das artes marciais, e que se traduz como uma muito menor participação delas em relação aos homens, tanto nas modalidades esportivas de combate como nas artes marciais. A literatura internacional confirma esse como um problema mundial. Então nós queríamos fazer uma pesquisa exploratória desse assunto, mas não meramente informativa. Por isso não era o caso de levantar dados pré-estabelecidos sobre eventuais barreiras à participação das mulheres. Queríamos ir até as praticantes e saber com elas como é estar na academia, quais problemas enfrentam estando lá. Aí também nos ocorreu a importância de saber o contrário, digamos assim, o que as entusiasmava a estar lá.
O professor comenta o que são as práticas exemplares e reprováveis.
A noção de práticas exemplares e reprováveis surgiu como a maneira mais fácil de evidenciar aquilo que para as mulheres é positiva e negativamente notado na conduta social e de ensino. Queríamos capturar aquelas experiências que se sobressaem para elas, tanto as boas quanto as ruins.
A negligência no ensino e a ausência de compreensão da singularidade feminina foram uma das queixas relatadas, como comenta Cristiano.
Uma primeira percepção que se sobressai como prática reprovável é a de negligência no ensino. As mulheres relatam ocorrerem comportamentos que as fazem se sentir esquecidas e menosprezadas pelos professores ou pelos praticantes mais experientes, o que leva a um desânimo progressivo com relação à prática. Uma situação comum quanto a isso é elas se dedicarem mais do que os rapazes, mas nem por isso terem reconhecimento ou atenção. Outro aspecto que elas relatam é se perceberem tratadas pelos professores e pelos outros praticantes do sexo masculino de modo estereotipado, em casos extremos como se fossem todas uma mesma massa de iguais, sem diferenciação individualizada, que permite agregar desafio ao nível dos objetivos mais elevados e definidos por elas mesmas. Então, quando isso acontece, é comum que a prática fique monótona e elas não percebam qualquer progresso na aprendizagem. Já as condutas notadas como exemplares refletem a atenção à singularidade de cada praticante, como sua personalidade, suas dificuldades e facilidades técnicas, as inseguranças em movimentos, treinos, competições, e quanto a estados físicos e emocionais, por exemplo, devido às eventuais indisposições do ciclo menstrual, de lesões, etc.
Os resultados do estudo podem ajudar a aumentar a participação feminina nas artes marciais, além de dar luz a um tema pouco explorado.
Essa pesquisa preenche uma lacuna de percepção entre homens e mulheres, no contexto das lutas corporais, cujo desdobramento é invariavelmente, pelo menos na atualidade, desvantajoso para elas. Em grande medida, essa desvantagem, ou desrespeito, não é sequer tematizado, ou, quando é, na maioria das vezes, acaba tratado como uma queixa pessoal, uma percepção individual que, se muito, só se justificaria casualmente. A pesquisa desvela percepções intersubjetivamente partilhadas de comportamentos que, de tão socialmente naturalizados, muitas vezes nem são notados como injustos e como incompatíveis com os próprios valores emulados nas lutas e pelas lutas corporais, como a rejeição da covardia, só para citar um que é bastante caro ao senso de honra das artes marciais. Logo, o simples fato de tematizar esse descompasso pode ajudar a recompassar essas diferenças.
Nós acabamos de ouvir Cristiano Roque Barreira, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, sobre as percepções femininas na prática de artes marciais. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:20. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, com a participação de Eduardo Nazaré. Técnica de Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Está chegando o Express Cultura, daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia. E entre os destaques do programa, que traz a agenda cultural de Ribeirão Preto, está a exibição do Curtacine As Caras do Carnaval, hoje no Sesc. Os detalhes você acompanha já já comigo e com o Gabriel Caled. Então fique ligado, tá bom? Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.